O nosso tema de hoje do curso consultório tratará da mentira. Esse é o nosso tema de hoje. Mas a maneira, o enfoque, o direcionamento que nós vamos dar a esse item denominado mentira vai caminhar dos procedimentos sociais, incluindo aqui todas essas pautas ligadas à psiquiatria, à psicologia, e vamos caminhar em direção à filosofia e, claro, à clínica. Bem, de início, eu separei para a gente, para o nosso trabalho de hoje, um pequeno encarte da médica Fátima Vasconcelos. Ela é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, lá no Rio de Janeiro. Foi, né? E ela foi entrevistada sobre um caso que se tornou bastante conhecido no país e questionaram ela sobre essa questão da mentira, não é? Sobre o ato do processo existencial da mentira. Eu vou aqui aumentar um pouquinho mais o nosso microfone. Pronto. E ela fez várias diferenciações, não é? Primeiro, ela colocou que quando aparece no ato das psicopatias a mentira, aí, claro, ela mostra que muitas pessoas imaginam que quando se trata de um psicopata, está se falando de um assassino em série. Mas que não é apenas isso, que na psiquiatria também são conhecidos os psicopatas corporativos. Não é que, na opinião dessa médica, da Fátima Vasconcelos, esses psicopatas corporativos, eles não têm qualquer pudor, vergonha em fazer qualquer tipo de delito, de falcatrua. Eles atropelam familiares, amigos, não é? Em prol de uma causa que eles considerem razoável, justa para eles. E claro que esse senso de justiça irrazoável vai funcionar bem conforme eles assim o entendem, né? E ela coloca também toda uma classe de transtornos que na psiquiatria são o caminho lá dos elementos antissociais. A mentira, quando indexada na personalidade antissocial, isso do ponto de vista da psiquiatria, faz com que a pessoa ela aproveite, se torne um grande especialista em fragilidades alheias, não é? E aí ela cita como um caso aquele típico sedutor, não é? Que vai conquistar a mulher apenas para dar um golpe, seja ele um golpe afetivo, um golpe da própria sedução, um golpe que vai espoliar economicamente, outra coisa. E, bom, nessa entrevista, que eu vou ler um trecho para vocês, ela diz assim, ó: existem as chamadas mentiras sociais, aquelas pessoas que falam que o cabelo da amiga ficou ótimo, mesmo estando horrível. Nem sempre as mentiras sociais são usadas para o bem. Vendedores de loja, exemplo, usam esse artifício apenas para vender. Mas não chega a ser um problema de saúde psíquica, caso não traga danos sérios para outras pessoas. Evidentemente, aqui há uma distância de abismo com os postulados de filosofia clínica sobre o mesmo assunto. Agora, quando a jornalista pergunta a ela se os casos de infidelidade amorosos poderiam estar associados a poderiam ser tidos como mentiras compulsivas, a Fátima Vasconcelos responde que não necessariamente. Vou ler o que ela respondeu. Um mentiroso compulsivo é diferente do mentiroso consciente. Vejam bem a diferenciação em psiquiatria que será feita agora, ok? Antes de entrarmos na área filosófica. Então ela diz assim, vamos ver o que é um mentiroso compulsivo e o que é um mentiroso consciente, ok? essa psiquiatra, Fátima Vasconcelos, diz: o ponto crucial entre um e outro é que o mentiroso compulsivo mente em todas as áreas de sua vida. Mente no trabalho, mente no amor, mente para os amigos e para a família. Mente tanto que até acredita em suas mentiras, no mundo paralelo que cria para ele mesmo. Mas o mentiroso consciente sabe que não está falando a verdade. Ele mente para ter um benefício específico. Fala que não traiu só para poder manter uma relação. Políticos que enganam a população para manter o cargo ou perpetuar o poder, sabendo que estão mentindo. Bem, aqui a entrevista termina com a jornalista perguntando se há um tratamento para as mentiras compulsivas. A resposta da psiquiatra, presidente da Associação de Psiquiatria, é muito difícil este paciente procurar ajuda especializada para se tratar desse sintoma. Primeiro, porque ele não se acha doente e não acha que faz mal a ninguém. O tratamento só acontece quando ele acaba preso, por isso ou porque fez algum impacto muito devastador. Quem sofre mais são as pessoas que convivem com as mentiras. Bem, é muito importante colocar esse elemento social e médico como um prefácio aos nossos trabalhos. Primeiro porque conversamos com isso direto na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso consultório. Segundo, pela aproximação que isso tem com os critérios de normalidade, de patologia, de mentira que adotamos em nossas vidas, na sociedade dos homens. Não é? Se um amigo seu diz, olha, vou lhe vender um automóvel, ele está em boas condições, você então faz um financiamento, adquire o automóvel e o automóvel está caindo aos pedaços, é muito improvável que numa sociedade como a nossa, nós, seres humanos indexados a ela, não vamos ficar magoados com esse amigo, não vai causar um atrito, um mal-estar, não é? A não ser que ele tenha uma justificativa primorosa para um fato como esse. Um outro exemplo, por exemplo, você sai com a sua esposa, vai a um jantar, e lá um colega seu se torna inconveniente, fica flertando com sua esposa de uma maneira assintosa. É muito improvável que pela nossa sociedade a gente admita algo assim e fique tranquilo, não é? Ou seja, mesmo como e enquanto filósofos clínicos, na sociedade dos homens, certas mentiras nocivas, tidas como nocivas, tidas como assintes existenciais, costumam impactar, inclusive em nós, muitas vezes, não é? Com raras exceções e fora de certos critérios. Ou seja, é um dos termos amplamente convencionados e aceitos no andar dos elementos de uma sociedade e de uma época como a nossa. Como filósofos clínicos, no entanto, e por irmos um pouco além desse discurso, nós caminhamos para outros endereços. E no consultório, quando nos deparamos com o fenômeno e enraizando o fenômeno, muitas vezes descobrimos então raízes de outras naturezas. Em 1995, a PUC de São Paulo, em parceria com a USP e com a Folha de São Paulo, eles trouxeram o Jacques Derrida. O Jacques Derrida para uma conferência no MASP, ali na Avenida Paulista. E essa conferência, que ficou famosa, né, do Jacques Derrida, tinha como tema a história da mentira. Somente alguém da envergadura de um Jacques Derrida para topar uma conferência como essa, e ele mesmo coloca as dificuldades disso. Quando ele diz, poxa, é possível uma historicidade da mentira? Ele coloca, ele mesmo no meio da conferência, questiona se é possível, se é viável isso. E na ocasião, em 95, que estavam lá o Renato Janine Ribeiro, que participou, né, entre outros professores renomados aí de São Paulo, que participaram na época. Bem, antes de eu começar o texto propriamente do Derrida, que vai conversar conosco e no consultório, lembrem que o Derrida não tinha nenhuma pretensão de clínica e o intuito dele, filosoficamente falando, era, aliás, muito, ultrapassava em muito as vertentes próprias de uma clínica. No entanto, ele vai nos ajudar muito na elaboração de certas compreensões que faremos agora sobre a pauta da mentira, que é uma pauta importante. Importante, ela aparece muito no nosso consultório, ela aparece desde nós estamos falando aqui, como o próprio Derrida vai colocar no trabalho dele, dessa mentira intencional, do engano. Estamos falando de outro elemento de grande monta e que, quando aparece às vezes no consultório com toda a sua face, com toda a sua expressão, pelos nossos padrões de época, traz elementos significativos de elaboração. Bem, então, prosseguindo agora os nossos trabalhos, após uma breve interrupção por problemas técnicos, nós temos alguns elementos importantes quanto à conformação do que veremos a seguir. Não é? O Derrida vai tratar muito de Coiré e vai nos mostrar o pensamento dele, dizendo que o homem está diante da possibilidade de mentir, não é? E que a mentira vai ser uma das nossas principais características. Vejam que coisa, não é? E no aprofundamento dele, desse estudo, desse trabalho, ele desloca rapidamente o trabalho dele para a política, mostrando como nazismos e outras concepções, macro-concepções, se aproveitaram, sobretudo de termos simplistas, maniqueístas, para utilizar da mentira, mascarada de preceitos de verdade, mescladas, pudesse passar e promover coisas que acabou promovendo, né? Os governos totalitários, os elementos, e aqui no nosso país nós tivemos situações bastante traumáticas quanto a isso. O Derrida vai então reencaminhar toda a fala dele e vai desembocar diretamente em Hannah Arendt, mostrando como a possibilidade da mentira se esparrama e os índices a que ela pode chegar existencialmente. Bom, para Derrida, não é, nesse trabalho que ele fez importante aqui no Brasil, no MASP, na Avenida Paulista, convite da Folha de São Paulo, da USP, da PUC, para ele a mentira está aí, não é? Está dentro das contingências humanas, tá? E não tem como dissociarmos a mentira das nossas práticas sociais. Esse filósofo pensava assim. Agora, claro, ele afastava aqui, separava muito bem as questões ligadas a erros, ligadas à ignorância, não é? Mas também ele não caía na vala do maniqueísmo, que muitas vezes vai segmentar e colocar tudo dentro, nos dois lados de uma parede, né? Para ele, por exemplo, para Derrida, o contrário da mentira não é necessariamente a verdade, ok? Para ele, ele vai colocar como o elemento antagonista de uma mentira, quando há a veracidade. Olha só, quer dizer, a veracidade implica não apenas numa verdade, mas em você querer a volição de você falar esta verdade. É o que é interessante no pensamento de Derrida. Bem, ele também desfaz vários elementos típicos da nossa época, elementos de uma face humanista, de uma face ética, que muitas vezes tentando aprofundar o conceito acabou corrompendo esse conceito, né? E Derrida então chama e diz: venham, vamos fazer o um debate filosófico em torno disso, né? E quando ele fala em debate filosófico em torno da mentira, quem são os autores? Os autores que ele elenca são bastante peculiares, se tratando da obra de Derrida. Kant ele traz, Benjamin Constant ele traz, Schopenhauer ele traz, não é? E ele já começa em Kant a partir dos postulados lá do imperativo categórico, não é? Que aquela, vocês lembram como funciona isso em Kant, né? Não se deve mentir e ponto final. Não se deve mentir, acabou o assunto, não há exceção, não há caminhos. Okay? E Kant dizia: se fizermos isso, acabou o nosso contrato social. Ah, já quando caminha em Benjamin Constant, nós temos então já toda uma outra retórica em torno disso. Ah, ou seja, mas como isso funcionaria no âmbito nosso do consultório? Não é? Porque Derrida vai nos incomodar com algumas questões que já são por si somente bastante insidiosas. Por exemplo, a questão da pessoa mentir para ela mesma. Não é? Isso pode ser muitas vezes um elemento submodal. Pode ser um conserto e um ajuste em direção a uma verdade. Não é? Mas assim sendo, onde estarão nesses caminhos uma elaboração que nos permita, já que reconhecemos, dizer da validade desse preceito e os riscos que isso aí vai acarretar? Não é? Vocês sabem como funciona isso no âmbito do consultório, não é? Nós colocamos, quando se trata de mentira, verdade, veracidade, devaneio, nós colocamos isso em elaboração. Nós não afirmamos a prioristicamente postulados que vão nos dizer é isso e será aquilo, ou isso é preferível em relação àquilo. E ao tratarmos com os conteúdos, olhem, aí temos outros problemas. Muitas vezes o que nós chamamos de verdade estará associado na malha intelectiva de uma pessoa, por exemplo, à fantasia, ao devaneio. E muitas vezes o que uma pessoa nos disser como e sendo mentira, do ponto de vista convencionado na sociedade, às vezes é a única forma que alguns têm de um contato com a realidade que lhes permita ainda viver em sociedade. Eu sei que colocado assim pode parecer confuso, mas durante agora o trabalho da leitura do que Derrida nos colocou, nós vamos descer a exemplos, vamos ver esses elementos, como eles funcionam, não é? E claro, teremos, e próprio Derrida nos promove a isso. Nos promove uma conversação em bases terapêuticas via filosofia, o que não é propriamente confortável nessas condições, porque vejam, quando tratarmos de Freud, não é? Como é que Freud regia o trabalho da livre associação? Como ele resolve, como ele arregimentava a interpretação de sonhos? Freud colocava que era fundamental que a sessão não tivesse um impedimento poderia ter um impedimento da falácia, que seria facilmente trabalhado e não deixaria de ser um impedimento. Mas Freud buscava sim a verdade, e a verdade no sentido platônico, a verdade como correspondência. Doutor, eu tive um sonho, e no sonho havia grandes asas que eram tão leves como as nuvens, isso precisa ser verdade. Se isso cair no terreno de uma mentira proposital ou outra coisa, então a verdade será essa mentira indexada em suas. Não há muito escape aqui na psicanálise. O que é compreensível, não é? É compreensível, sobretudo, porque o dado semiótico aqui era o dado semiótico verbal. Então, já pela própria limitação de acesso a esses elementos, precisava sim desses. E isso era visto pelos mecanismos de defesa, etc. Era parte do trabalho analítico lá, imenso, que Freud que se dava quanto a isso. Bem, vamos agora rumar diretamente para o texto de Jacques Derrida. E vou abrir aqui o texto dele. Pronto, está aberto. A história da mentira. Vamos então agora ouvir este filósofo, né? E olha, o Jacques Derrida, ele não é muito simples de acompanhamento, nunca foi. Pela maneira como ele expunha, às vezes no meio do caminho, ele deixa com quem ele está conversando e voa sozinho. Para ele, isso nunca foi um problema de voar sozinho, não. Então, aqui na história da mentira, nos seus prolegômenos, de Jacques Derrida, ou por questões de até da natureza do curso que estamos fazendo, não se trata aqui de trabalhar a historicidade de Derrida e ver de onde ele parte, o que ele quer fazer. Não é. Nós temos um propósito, que é trabalhar a mentira em consultório, e vamos apenas utilizar esse entendimento do Derrida como um instrumento de conversação. Ok? Bom, então ele vai primeiro, quando ele vai trabalhar o texto da mentira, Derrida diz que ele quer propor uma epígrafe. E ele entra com uma fábula, a fábula do fantasma, do espectral, para dirimir certas questões de confusão quanto ao que ele vai propor com o trabalho dele, não é? Então ele diz assim, ó, que logo de início vai ficar parecendo que ele se aproxima ligeiramente, não é, de um tratado já bastante conhecido, que é o Tratado Nietzscheano, que lá no Crepúsculo dos Ídolos, né, quando ele trata da história de um erro, mas que o caminho aqui que ele vai trilhar, vai destoar por alguns princípios. Ok? Que princípios seriam esses? Que caminhos seriam esses que Derrida vai colocar? Ele contrapõe logo de cara o que Nietzsche não vai fazer, que é não mencionar Santo Agostinho, né? E sobretudo porque Santo Agostinho tinha os tratados dele sobre a mentira, né? Mas o Nietzsche evita e vai preferir dialogar mentira com São Paulo, não com Agostinho. Bem, de qualquer maneira, o Derrida vai trazer a pauta dele para um outro elemento. Ele diz assim, ó, faz a diferenciação clássica. Ele diz que em determinação clássica a mentira não é o erro. Pode-se estar no erro, enganar-se a si mesmo, sem intenção de enganar os outros e, portanto, sem mentir. É verdade que mentir, enganar a si mesmo, se inscrevem igualmente na categoria do pseudológico. Pseudos, em grego, pode significar a mentira, tanto quanto a falsidade, o ardil ou o erro, o engano propositado, a fraude. Assim como a invenção poética, o que multiplica os males entendidos sobre o que o mal entendido pode significar. E isso não significa a interpretação de um diálogo refutativo tão denso e agudo quanto o Hippias menor. É verdade também que Nietzsche parece suspeitar o platonismo ou o cristianismo, o kantismo, o positivismo de terem mentido ao tentar nos induzir a acreditar no mundo verdadeiro. Bem, de fato, aqui nós já temos alguns elementos a tratar, ok? É improvável que Nietzsche tenha feito algo além de suspeitar. Mas os historiadores que trabalham Nietzsche não pensam propriamente como está colocando o Derrida, não é? Nietzsche faz acusações muito duras, não é? Provavelmente apontando para um grande erro, para um grande engano, mais do que para uma grande mentira. Mas pela maneira como esse grande erro, esse grande engano vai se desenvolver socialmente, Nietzsche então acusa e faz isso de uma maneira duríssima, dizendo que não, que quando se deram conta de que dos danos e tudo, já se tratava então mais do que um erro, de uma mentira. Um elemento dilemático que nós temos aqui. Vejam, na clínica, nos nossos trabalhos em consultório, o que nós temos encontrado? Por vezes, pessoas cometem enganos. Então, o rapaz pode ter se casado com a moça, achando que era uma coisa, que amava, que queria, de fato, pelos propósitos do que ambos convencionaram como verdade, etc. Mas logo depois ele percebeu que se tratou de um engano. Bem, aí, pelas amarrações sociais, existenciais vigentes, ele se dá conta de que não tem como recuar desse erro, desse engano. E então ele utiliza da mentira como um fator de ajuste, no qual, ao dizer a ela que de fato ele a ama, não talvez com a forma como ele imaginou e sonhou, mas que afinal ainda é um amor, e que ele vai tentar direcionar de forma que tudo fique bem, ele usa de um expediente de meias-verdades, de mentiras, às vezes, na tentativa de levar de volta a estrutura social e orgânica do casamento, da família, da relação, para preceitos de verdade, no sentido da correspondência de Platão, né? Você afirmar por convenção que algo é o céu, é a nuvem, e então, quando alguém lhe pergunta, você diz céu e nuvem. Pronto, sistema cartesiano de linhas retas e de reciprocidade por exatidão de espelhos. Nesse caso, ele utilizou de uma mentira como um expediente. No entanto, uma intervenção clínica, ou mesmo entre aspas, um descaramento, um desmascaramento, um tirar a cara dessa pessoa, no processo no qual ele utiliza do elemento retórico da mentira, não poderiam, e até um erro clínico aqui, tentar mostrar que ali houve uma mentira e desvinculando todo o processo que está em andamento a partir de um ponto no qual ele optou por um ajuste que pode ser duvidoso do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, ok? Pode. Bem, esse é apenas um dos dilemas, não é? Que já aparece en passant, de maneira indireta, quando vamos ler essa parte já introdutória e começamos a considerar essa ambientação para além disso, no âmbito da clínica, não é? Então o Derrida, quando vai tratar aqui nessa parte final, inicial, ele diz que Santo Agostinho parece excluir a mentira a si mesmo. E aqui está uma pergunta que não nos deixará jamais. Será que é possível mentir a si mesmo? Será que qualquer forma de engano a si mesmo, de usar de subterfúgio para consigo, merece o nome de mentira? Vejam que, em outras bases, já a partir de lá, Derrida começa a estremecer, como ele é costume dele, né? Os conceitos e essas exatidões da alma filosófica. Parece que em Derrida tudo precisa estar sempre chacoalhando. E se nós dizemos isso para ele, ele vai imediatamente negar e nos dizer o contrário. Para assim que concordarmos com ele, então ele vai nos dizer outra coisa. Eis a essência filosófica do Derrida. E uma filosofia que você não quando imagina que está chegando perto, ela te escapa de novo. Então ele nos propõe isso. Qualquer subterfúgio que utilizemos conosco seria de fato uma mentira? Do ponto de vista da clínica, sabemos que muitas vezes não é, mas sabemos que muitas vezes sim é. E é uma mentira da pior natureza moral, da pior natureza ética. E se aprofundarmos, chegamos às vezes no princípio quase demoníaco anunciado pelos evangelhos de uma mentira, no sentido pior e mais corrosivo que há, e que é feito e exercido por algumas pessoas na ciência daquilo que estão fazendo. Isso também existe. Então, ainda que o Derrida, com a filosofia desconstrucionista, que tanto caracteriza, abale certos fundamentos morais e éticos, isso não é suficiente para tirarmos do consultório a propriedade daquilo que facilmente constatamos em algumas pessoas. Há pessoas que mentem, sim, e mentem sabendo o que estão fazendo, podendo fazer diferente, mentem pelo hábito de mentir às vezes, nem se dão conta mais. Já é usual. Outros mentem como elementos de passagem e, esquecidos disso, quando são cobrados, se tornam desde hostis a evasivos. O pai que diz para o filho: oh, eu vou te comprar o carrinho hoje à tarde, a gente sai lá e compra, tá? Eu te prometi, se você tirasse uma boa nota, o carrinho não vem. Isso passa por um esquecimento por parte do pai, não como uma mentira. No outro dia, quando o menino cobra: papai, então hoje a gente compra o carrinho. Porque já ficou meio tácito entre eles que esse tipo de esquecimento pode ocorrer. Quem disse que o carrinho vem no outro dia? E aí isso às vezes ganha torções emblemáticas. Porque o pai diz: não, não, hoje eu estou sem dinheiro, mas amanhã eu vou te comprar. Ora, foi dito que era ontem. Muito bem. Só que isso, aí acontece um abalo familiar qualquer. A irmãzinha fica fortemente doente, é internada, com uma febre muito alta, e então aquilo que estava em andamento já não tem a menor razão de ser, sabe? É quase como o rebaixamento do Internacional aí para a segunda divisão. Diante do que houve com a Chapecoense, isso não tem a menor importância. Pode ir direto para a quinta divisão, não é? Ninguém mais está se importando nesse momento. Tamanho foi o abalo que aconteceu, né? A tragédia com o time de futebol ou outro. Pois num caso que não, claro. Ali não estamos falando de mentira, no caso do rebaixamento do pobre do Colorado, que vai amargar aí uma época difícil. Estamos falando apenas que certos elementos muito maiores desfazem a propriedade de narrativa daquilo que vinha caminhando às vezes, e que era legítimo. Por exemplo, com a irmãzinha internada, não é, o menino nem cobra mais o carrinho. Isso é assunto vencido, isso morreu, acabou. Mas outras coisas virão. E lá no momento de decidir se vão operar a menina ou não, o menino diz para o pai dele: mas então vão ter que operar minha irmã? E tudo, ele fica preocupado, e o pai se abaixa na altura dos olhos do filho e olha bem firme para ele e diz: o pai já te mentiu? O pai já te disse mentira? E aí esse menino pode rastrear por tudo e vai descobrir que em alguns assuntos o pai de fato não mente, em outros mente sempre, em outros entra em terreno de equivocidade. O que vai acontecer? Como ele vai dimensionar isso? Vai descobrir que a mentira é uma parte da vida, que a mentira tem seu lugar? O que? Como ele vai categorizar esse elemento na sua malha intelectiva? Não sabemos. Isso pode caminhar para qualquer lado. Cada um de nós fez disso o que bem entendeu em suas vidas e colocou desde de fatores cartesianos, dizendo: não, isso é certo, aquilo é errado e acabou, até mesclas e amálgamas que variam de áreas e áreas da própria vida. Derrida nos fala: teremos dificuldade em acreditar que a mentira tem uma história. A história da mentira, quem ousaria contá-la? E quem a prometeria como uma história verdadeira? Pois, mesmo supondo-se que a mentira tivesse uma história, ainda assim seria preciso contá-la sem mentir e sem ceder com exagerada facilidade a um esquema convencional e dialético que faria com que a história do erro, como história e trabalho do negativo, contribuísse ao processo da verdade, à verificação da verdade, com vistas ao saber absoluto. Se é que existe uma história da mentira, isto é, do falso testemunho, se é que toca em alguma radicalidade do mal chamado mentira ou perjúrio, ela não poderia se deixar apropriar por uma história do erro ou da verdade. Por outro lado, se a mentira supõe, ao que parece, a invenção deliberada de uma ficção, nem toda ficção ou fábula equivale a uma mentira, tampouco a literatura. Pode-se desde já imaginar mil e uma histórias fictícias da mentira, mil e um discursos inventivos, fadados ao simulacro, à fábula, à produção de formas novas referentes à mentira, e nem por isso sejam histórias mentirosas, isso é, se adotarmos o conceito clássico e dominante da mentira, histórias que não sejam perjúrios e falsos testemunhos. Bem, com isso, Derrida nos coloca num problema filosófico tremendo. Se eu não tenho sequer como historicizar um elemento como a mentira, como posso tratar dela como quando, por exemplo, surge no âmbito de uma clínica? Bom, aqui, claro que a maneira como eu coloquei, rapidamente vocês já observam a falácia do meu discurso, que é muitas coisas no âmbito da clínica não são passíveis de um historicizar. Isso não faz com que... Vou parar aqui para... Assim que eu terminar essa parte, eu vou parar para ver o que está acontecendo com o som de vocês. Por que que ele está falhando, tá bom? Muitas coisas no campo da clínica não são passíveis de um histórico, de um historicizar. Nem por isso ficam ao relento quanto ao processo clínico. Às vezes são partes substanciais de uma outra narrativa, esta sim histórica. Por exemplo, você está contando uma historicidade, e lá surgiu na sua historicidade uma árvore cheia de passarinhos que tinha perto da sua casa. Só a presença da árvore, não precisou fazer historicidade dessa árvore. Pelo contexto e pelo que estava em andamento, ela, por surgir ali, naquele espaço da vida da infância da pessoa, já cumpriu a função para a qual lhe era devido na historicidade. Muitas vezes, elementos como a mentira, a verdade, dependendo daquilo que ocuparão na historicidade, não precisarão de uma referência maior que essa. Bem, após então esse princípio no qual Derrida aventa algum, apenas pincela elementos no horizonte, ele então nos diz: olha, por que invocar aqui um conceito clássico e dominante da mentira? Não é? Ele então diz, poucas linhas à frente, ele diz assim: será difícil, e ouso dizer, até impossível, provar que o fiz de propósito. Tal observação visa apenas anunciar desde já uma hipótese. Por razões estruturais, será sempre impossível provar, em sentido estrito, que alguém mentiu, mesmo se podendo provar que não disse a verdade. Vejam, vamos ver aqui. Ele está dizendo que eu posso então sim provar que uma pessoa não me disse a verdade. Ok? Não é? Então a pessoa pode dizer: olha, eu fui em tal lugar. Eu digo: não, eu provo que você não foi. Mas daí a dizer que ela mentiu, ele diz que isso é impossível. Ele prossegue: não se poderá nunca provar contra alguém que afirmar: eu me enganei, mas não quis enganar a ninguém, sou de boa fé. Ou ainda, alegando a diferença sempre possível entre o dito, o dizer e o querer dizer, os efeitos da língua, da retórica, do contexto. Abre aspas. Eu disse isso, mas não é o que eu queria dizer. De boa fé e meu foro íntimo, essa não era a minha intenção. Houve um mal-entendido. Fecha aspas. Aqui Derrida destrói a ideia clássica de que o elemento maniqueísta, mentira e verdade, pode ser mapeado a um ponto de podermos dizer com a precisão métrica de quando estamos diante de um elemento ou de outro. Em clínica nós já estamos sabendo disso há muito tempo, mas também sabemos que aqui Derrida não está correto, ok? Que há sim como dizermos quando uma pessoa está mentindo ou não em muitos preceitos da existência de uma pessoa. Algumas pessoas esquadrinharam partes de suas estruturas de pensamento de tal forma que a mentira e a verdade são elementos cartesianos, agustinianos, bíblicos, e possuem uma régua que lhes diz exatamente sim e não, sem qualquer dubiedade, com termos de grande proposição de universidade. Ou seja, na clínica nós precisamos lidar com esse fator que Derrida nos coloca quando ele aparece, mas também com um outro fator de um regime métrico muitas vezes exato. A questão é que a conversação entre esses muitos princípios é que, e aí estamos diante de outros problemas ainda muito graves. Por vezes uma pessoa em interseção com outra acordará princípios éticos e morais ligados a uma verdade, mas por falta de enraizamentos, de oportunidade, de ensejo de precisar exatamente o que cada um está propondo com isso, no andar das coisas e no desenvolvimento das coisas pode haver problemas exatamente aí, não é? E isso, olha, que não estou nem usando aqui os elementos retóricos que apontam para isso quando uma pessoa, por exemplo, erra. Às vezes uma pessoa se mantinha dentro da verdade até o momento em que ela, ao errar, às vezes uma pessoa pode estar dentro de um princípio da verdade até no momento em que, por erro, engano, ela acabou tendo que assumir uma responsabilidade, e ao aprofundar essa mesma verdade, a maneira como ela vai fazer, por não dar conta da responsabilidade que ela precisa para lidar com o evento, então usar de mentira, como um paliativo, como um atenuante, como um elemento que lhe desse um alento para ela poder continuar e retomar o fôlego para a verdade. Mas às vezes todo o prédio sucumbirá. Não havia às vezes a previsão que permitisse que algo assim se instaurasse sequer momentaneamente. Vejam os dilemas que nós encontramos aqui. O colega está colocando que baixou o som de novo. Escrevam no chat, por favor, se o som está ok. Se não estiver, eu vou parar a aula para arrumarmos, tá, pessoal? E, por favor, sigam me dando retorno ali no chat, tá bom? Então, o Derrida prossegue dizendo assim, ó: eis agora, então, tal como creio que a devo formular aqui, uma definição da definição tradicional da mentira. Na sua figura prevalente e reconhecida por todos, a mentira não é um fato ou um estado, é um ato intencional. Um mentir, não existe a mentira. Há este dizer ou este querer dizer que se chama mentir. Mentir seria dirigir a outro, pois não se mente senão ao outro. Não se pode mentir a si mesmo, a não ser a si mesmo enquanto um outro. Um ou mais de um enunciado, uma série de enunciados, cujo mentiroso sabe em consciência e inconsciência explícita, temática atual, que formam asserções total ou parcialmente falsas. É preciso insistir, desde já, nessa pluralidade e complexidade, até mesmo heterogeneidade. Tais atos intencionais são destinados ao outro, a outro ou outros, a fim de enganá-los, de levá-los a crer naquilo que é dito, numa situação em que o mentiroso, seja por compromisso explícito, por juramento ou promessa implícita, deu a entender que diz toda a verdade e somente a verdade. O que conta aqui, em primeiro lugar, é intenção. Bem, aí ele retorna a Santo Agostinho, não é? E aprofunda essa concepção, essa definição que ele nos coloca. Mais adiante, o Derrida nos diz assim, ó, é essa última hipótese que eu gostaria de conceder algum privilégio provisório. Aqui ele está falando, eu vou apenas ler aqui um trechinho para localizar. Ele diz assim, ó, supondo-se que disséssemos em nossa tradição, chamada ocidental, judia, grega, romana, cristã, islâmica, de um conceito unificado, estabilizado e, portanto, confiável da mentira. Não bastaria ele reconhecer uma historicidade intrinsecamente teórica, ou seja, aquilo que o distinguiria de outros conceitos em outras histórias e culturas. Seria também necessário examinar a hipótese de uma historicidade prática, social, política, tecnológica, que o teria transformado e até marcado por rupturas dentro de nossa tradição. Bem, é aqui que ele diz que precisamos então abrir, ainda que provisoriamente, um privilégio, ok? Então, ele diz, será que algum dia se tornará possível distinguir entre uma história do conceito da mentira, uma história da mentira, uma história verdadeira que ordena a narrativa dessas mentiras ou da mentira em geral? Como dissociar ou alternar as três tarefas? Não nos esqueçamos jamais dessa dificuldade. Em outras bases e de outra forma, Derrida coloca o problema que nós encontramos diretamente nas matizes do consultório. Ok? Nas matizes do consultório. E essas variações, elas são muito significativas. Às vezes, num relacionamento afetivo, você precisou acreditar numa mentira, tornando-a verdadeira. Por quê? Para salvar elementos maiores do que aquilo que é considerado mentiras e verdades, como, por exemplo, o amor, a intercessão com aquela pessoa, com a qual você não conseguiria viver, ou avaliou que não poderia viver sem, que não poderia ficar sem ela. Então, trabalhou esses conceitos dessa forma. No entanto, os desdobramentos disso podem seguir de tal forma que, após assegurado o amor com essa pessoa, a vivência com essa pessoa e outras diretrizes, aquilo que estava vencido e morto e que serviu apenas de ponte retorna como um fator nevrálgico, produzindo sintoma para todo lado. Querem ver um exemplo bem concreto? Olhem só. Então, o cidadão, ele é casado, ele tem uma esposa, ele a ama, ama seus filhos, está tudo muito bem. Então ele vai fazer uma viagem a negócios para um país remoto da Ásia. Quando nesse país ele tem um envolvimento afetivo muito forte, ele retorna cheio de dubiedades. Durante um tempo, ele fica muito esquisito e confuso, porque isso bate contra preceitos éticos ligados à verdade, ligados à mentira, que estão amarrados por suas vezes, a elementos como os prejuízos dele, que ele construiu desde a religiosidade, quando pequeno e tudo mais. Esse homem está passando um pequeno inferno existencial. Muito bem. Então, ele, após um padecimento muito grande, psicoterapia, uma medicação antidepressiva e acordos tácitos existenciais, ele acaba deixando a esposa, os filhos, e vai viver então com esta outra moça que ele conheceu. Quando ele é confutado, e isso é feito apenas na clínica sobre o que houve, ele argumenta da seguinte maneira: ora, doutor, o que eu fiz foi por amor. O amor foi tão forte que ultrapassou qualquer coisa. Se eu menti, eu menti em nome do amor. Se eu errei em nome do amor. Não em nome do mal, não em nome de algo ruim e feio. Vejam que argumentação tremenda e cheia de brechas para todo lado nas argumentações lógicas e filosóficas. Não é que amor é esse que permite esse estado corrosivo de coisas? Que amor é esse que abre campo para aquilo que em seguida vai matá-lo? Podemos chamar isso de amor? Não estamos tratando de enganos sobre enganos, mentiras indexadas a erros e coisas que fazem com que a pessoa se aprisione em uma armadilha conceitual tremenda? Veja o que acontece depois. Ele vai viver com essa moça na Ásia e o primeiro ano em que vivem, ele é muito feliz com essa garota. Muito bem. Após um ano, ele começa a apresentar sintomas. Quais são esses sintomas? Primeiro, um ciúme. Um homem muito seguro, que nunca teve qualquer razão para sentir ciúme, se sente forte e profundamente abalado por questões ligadas ao ciúme. Em seguida, ele se torna peculiarmente violento em suas respostas, em suas ações, chegando a ser grosseiro, ele que era tão educado. Seguido a isso, ele apresenta um quadro sistêmico e continuado de elementos persecutórios, muito esquisitos no discurso dele. Bem, o que uma coisa tem a ver com outra? Aparentemente nada, mas uma investigação profunda na malha intelectiva dele, da estrutura do pensamento, vai nos mostrar algo muito curioso. Em algum lugar da estrutura do pensamento dele, ele começou a se dar conta de que como poderia confiar nesta mulher ou nele mesmo, já que tudo que eles estavam vivendo, e só agora ele se dava conta, porque no calor dos eventos ele não se deu conta, era fruto de uma traição. Como você pode acreditar na integridade de alguém que só está com você por fruto de uma traição? Qual a legitimidade da palavra dessa pessoa? E vamos dificultar. Se, por exemplo, a ex-mulher dele fosse uma pessoa terrível, difícil, que justificasse uma traição, o que já é extremamente problemático, mas vamos supor que fosse algo dessa natureza, mas não é. Era uma pessoa muito boa, íntegra, correta. Como ele fica agora diante disso? Como ele argumenta? Como ele vai dizer: olhe, fizemos isso com uma pessoa que não fez nada de errado, de mal. Como eu posso viver? Como eu posso acreditar que você não vai fazer comigo o que fizemos com a minha esposa? Como você não vai acreditar que eu vou fazer com você o que fiz com minha esposa? Como ficam essas questões? Vejam para onde os elementos que, e estou apenas arranhando o texto de Derrida nessa nossa aula. Mais adiante, Derrida diz: olhe, duas citações fragmentárias deverão agora, como epígrafe, velar sobre os prolegômenos. Quer dizer, esses prolegômenos que ele está falando aqui da história da mentira. E aí ele diz: darei em primeiro lugar a palavra a dois pensadores cuja memória que habita aqui cabe saudar. Longe de se limitar a contar certa história, cada um desses fragmentos reflete, no seu brilho, uma historicidade paradoxal e insólita. Historicidade da mentira, em primeiro lugar. O fato de que a política é um lugar privilegiado para a mentira é bem conhecido. Hannah Arendt o lembra mais de uma vez. Abre aspas. As mentiras sempre foram consideradas instrumentos necessários e legítimos, não somente do ofício do político ou do demagogo, mas também do estadista. Por que será assim? O que isso significa quanto à natureza da dignidade do campo político, por um lado, quanto à natureza e dignidade da verdade e da boa-fé, por outro lado, assim é que se abre a cuja primeira o livro, né, Verdade e Políticas, cuja primeira versão inglesa em 67 foi um artigo publicado na revista New Yorker para responder a uma polêmica jornalística consecutiva à publicação de Eichmann em Jerusalém. Todos sabem que Hannah Arendt, a seu modo, se deu a missão de jornalista nesse processo. Depois denunciou grande número de mentiras e falsificações concernentes a ela mesma, pelas quais a imprensa era a principal responsável. Lembra esse contexto na primeira nota de seu livro, destacando assim o efeito da mídia, e o faz num grande jornal, o New York. Saliento imediatamente a dimensão proporcionada pela mídia, os locais de publicação e os títulos dos jornais, tanto nova-iorquinos como internacionais, por razões que espero irão se esclarecendo. E aí ele vai colocando estes elementos para poder depois, em seguida, mostrar o grande assalto que existe na propriedade do assunto. Se a história, e particularmente a história política, está repleta de mentiras, como bem se sabe, como a própria mentira poderia ter uma história? Como a mentira, cuja experiência é tão comum, a estrutura aparentemente tão evidente, a possibilidade universal quanto intemporal, como poderia ela ter uma história que seja intrínseca e essencial? Ora, eis que Hannah Arendt, sempre em Verdade e Políticas, chama nossa atenção para uma mutação na história da mentira. Tal mutação estaria em ação ao mesmo tempo na história do conceito e na prática do mentir. Por favor, verifiquem se o som está chegando bem até vocês ou se devo mudar aqui o roteador. Escrevam ali no chat se vocês estão ouvindo bem o que a transmissão, ok? Por favor, é importante que vocês me deem o retorno, volta e meia, escrevam ali, tá, pessoal? Para alguns está baixo o som e para outros o som está ok. Eu não sei a que se deve isso. Bem, aqui nós temos uma questão a considerar. Olhe, e se no âmbito da clínica uma pessoa procurando se localizar nesses conceitos, na verdade, tivesse, assim como Hannah Arendt, ao tentar decodificar e mostrar o que houve e que é muito grave na obra que ela escreve, e se a pessoa, né, nessas trações existenciais, criasse subprodutos, subconjuntos, subelementos destas partes de verdades e mentiras? Coisas que na prática não chegariam a ser mentiras, mas que socialmente são. Deixa eu ilustrar aqui do ponto de vista bem do cotidiano, bem pragmático, bem do nosso dia a dia, ok? Você convive com uma pessoa e ela costuma dizer para você que final do ano vocês vão sair, que vão fazer descanso, que vai ter isso, que vai ter algo que raramente ela cumpre, mas que você sabe que, pela maneira como ela coloca, ela fala de intenção de um lado, mas o dado de semiose sai corrompido. Da associação do dado de semiose verbal que ela fala e da intenção que ela tem, isso surge uma mescla, que aí sim é o elemento da verdade daquilo que acontecerá. Que a pessoa acaba dizendo para vocês: olha, vamos descansar num lugar aqui próximo, pertinho, com rede, com mar, o que sempre é muito agradável e bom. No bojo das coisas todas, você sabe que a formulação dessa verdade passa por essas derivações e subconjuntos, muitas vezes não contingentes, mas necessários. Agora, se a adoção de uma atitude antibiótica com relação a isso estiver em pauta, o que restará? O que estará então em declínio, não é? Claro que podemos argumentar que, ok, nesse caso isso seria possível, mas que em muitos outros casos da vida é necessário sim uma métrica de verdade e mentira sob pena de inviabilizarmos o que está em andamento. Não é? Eu, por exemplo, você vai conversar com um amigo seu que é médico, você leva os exames e quer ouvir dele a verdade factual. Qualquer outra coisa que ele diga que não seja a verdade do exame e causará um grande dano existencial que você considerará não apenas uma mentira, mas uma mentira associada a roubo, a fraude, por ele lhe negar uma informação que lhe deve, que é explicar o que está no exame de maneira literal, né? Um exame de imagem, por exemplo. Então, claro, se segmentarmos em áreas e contextos, acharemos muitas partes que no qual isso se resolverá. Mas ainda assim, teremos partes dúbias de conversação nas quais nem mesmo assim conseguiremos um atendimento a essas questões. Quando o Derrida aprofunda os trabalhos dele, ele vai entrar por Heidegger, ele vai nos dar muitos exemplos e variações. Então ele caminha para uma segunda parte dizendo assim: agora tentarei começar, e sem mentir, acreditem em mim, por contar algumas histórias. No modo aparentemente narrativo, o de um historiador ou de um cronista clássico, eu lhes proporia alguns exemplos particulares, a partir dos quais procuraríamos progredir de uma forma reflexionante, por analogia, por aquilo que Kant talvez tivesse dito sobre o juízo reflexivo. Iríamos assim do particular ao geral, para refletir e não para determinar, e para refletir visando a um princípio que não poderia ser dado pela experiência. Bom, ele está, claro, falando da crítica do juízo, não é? E está caminhando em direção a Hannah Arendt num diálogo curioso, que leva no seu compasso daí Santo Agostinho, não é? Benjamin Constant, Kant. Vamos lá, vamos ver para onde ele vai nos levar nessa argumentação e o que está nos propondo Derrida. Vejam o que ele vai nos dizer. Kant pretende provavelmente definir aquilo que na mentira é mal, a priori em si mesmo, na sua imanência, sejam quais forem as motivações e consequências. Mas a ele interessa, antes de tudo, a própria fonte do direito humano e da sociabilidade, da socialidade em geral, ou seja, a necessidade imanente de dizer o verdadeiro, quaisquer que sejam os efeitos esperados, os contextos externos e históricos. Querem ver um exemplo disso? Se recuarmos às raízes bem anteriores a Kant, deixarmos um pouco em suspensão o agnosticismo dele e caminharmos em direção aos evangelhos. Quando profetas, quando Cristo falam, eles colocam esses elementos, eles flexionam esses elementos? Ou eles colocam esses elementos numa pauta de radicalidade? Olha, até ali essas conversações vão retomar e vão ser reconduzidas às bases que estamos fazendo aqui, sobretudo se andarmos em direção à clínica. Querem um exemplo? Quando os fariseus vêm conversar, por exemplo, com Jesus e dizem a ele: ora, você nos diz aqui, como judeu que você é, que você não veio desautorizar nenhum dos seus predecessores, não é? Que você veio referendá-los, inclusive aprofundar esses elementos, mas não é isso que está acontecendo, não é? O Moisés pegou e disse lá atrás que poderia sim a pessoa se separar e tudo. Não é? E tudo. E você está dizendo diferente, que aquilo que Deus uniu, ninguém separa, etc. O que que está acontecendo afinal? Então Jesus vira para eles e diz uma lição que nos reporta diretamente ao que estamos tratando e as dificuldades. Ele diz: olhe, Moisés disse isso por conta do coração duro de vocês. Portanto, ele nos resgata filosoficamente o preceito da dubiedade e a distância que assumem em certas coordenadas como estas. Quer dizer, se você casou, mas casou da boca para fora, quando o que era acordado era outra coisa, que casamento você teve? Não, você não está casado. Não é? E nesse caso, uma separação é o quê? O que que você está separando? Ah, o que nos remete ao preceito da univocidade. E quando há a equivocidade, colocaríamos onde esse elemento? Vejam como a questão se renova e se renova e se renova, e nas próprias coordenadas da clínica, muitas vezes o assunto estará suspenso ou ficará num limbo de meio termo. E nesse caso, quando tivermos o elemento da mentira e da verdade em áreas para as quais eles sequer são chamados, eles podem ser levados para lá coercitivamente? Se uma criança faz um desenho, por exemplo, e nos entrega esse desenho que ela nos entregou, um desenho no qual existe uma gaivotinha, uma pequena escuna, algumas tartarugas, uma criança brincando, e a gente vai colocar elementos de verdade e de mentira, será que eles cabem aqui? Eles têm lugar de ser aqui? Provavelmente não, não é? Outras coisas estão em andamento, que não elementos de verdade e de mentira. E isso apenas para ficarmos numa área como a área estética da arte. Se levarmos isso para outras áreas, nossa, teremos muitas outras elaborações e concepções aqui, não é? Quando ele fala da crônica dos dois mundos, é um trecho formidável aqui que eu recomendo a vocês darem uma olhada sobre como ele vai dimensionar esses elementos e como ele caminha rapidamente para as dimensões políticas. Sabe? E ali na política, Derrida vai avançar com numa marcha forte, tentando nos mostrar de que maneira esses elementos conversam e interagem de maneira mais profunda. Deixa eu parar aqui um minuto o nosso trabalho para mexer no roteador. Bem, isso que eu propus aqui para que vocês conversassem e colocassem como um elemento de comparativo e também de explanação, quer dizer, com base no, na decisão do nosso Supremo Tribunal aí no Brasil, com relação ao presidente do Senado, o texto, a proposta de Derrida, como exemplificação, caminha rapidamente após entrar em Hannah Arendt e fazer conformação dela com o texto de Coiré. Ele faz uma citação muito interessante, um artigo que foi publicado pelo Colégio de Filosofia Internacional da França. Que é assim, ó, olha a citação de Coiré: nunca se mentiu tanto quanto em nossos dias. Nunca se mentiu de forma mais descarada, sistemática e constante. Fecha aspas. Aí o Derrida fala: nele se encontram os temas arendtianos, em particular o da mentira a si mesmo. Abre aspas de novo. É incontestável que o homem sempre mentiu a si mesmo e sempre mentiu aos outros. É a mentira moderna, e mais estritamente a mentira política moderna, que gostaríamos, sobretudo, de consagrar algumas reflexões. Permaneceremos convictos de que, nesse campo, a época atual, ou mais exatamente os regimes totalitários, inovaram poderosamente. O homem moderno é ainda no homem totalitário que estamos pensando? Está mergulhado na mentira. Ele respira mentira. Está submetido à mentira em todos os instantes de sua vida. Fecha aspas. Bem, Derrida não poupa na argumentação dele o drama que de fato ele pelo menos passeia por esse drama. Não que ele seja propriamente um impedimento ou a ruína filosófica, pelo menos não se tratando de Derrida. Ele vai indexar isso numa base bastante interessante, inclusive. Quando ele comenta com Coiré, ele diz assim, ó, ele acrescenta então uma advertência pertinente e grave que nunca deveria ser esquecida, sobretudo em política, mas que nunca nos deveria deter na genealogia desconstrutora do conceito de mentira e, portanto, da veracidade. Tal genealogia tão necessária para a memória e a lucidez crítica, mas também para as responsabilidades que ficam por assumir no presente e no futuro, como fazer para que nem por isso ela acabe arruinando? Como fazer, desacreditando simplesmente aquilo que analisa? Como conduzir uma história desconstrutora da oposição entre veracidade e mentira, sem desacreditá-la e sem abrir caminho para todas as perversões contra as quais Coiré e Arendt terão sempre razão de nos prevenir? Bem, o Derrida nos mostra que existe um espaço no qual essa mentira poderá entrar, e cita esses colegas filósofos que viveram assim como ele, não é? O Derrida também era judeu e passou por isso que esses colegas passaram, então ele estava falando como aquele que vive de dentro uma situação na qual, pelos nossos preceitos de época, ele é uma espécie, entre aspas, de vítima. Então ele coloca que na visão dele, historiográfica, a partir da historicidade de vida dele, havia essas passagens nas quais esses elementos podem se estabelecer dentro dos preceitos políticos, mas que isso é muito mais amplo, isso vai muito mais longe. E quando ele trata das precauções para isso, ele nos chama, ele nos avisa, não muito mais do que nos chamar, ele nos avisa. Para e como quem nos alerta num preceito de diálogo. Ele diz: escutem, vamos nessa proposta de diálogo ver os elementos políticos, ver os elementos jurídicos, ver os elementos éticos, ver as orientações estratégicas, a problemática, de onde ela surge. Para ele, existem contrapartidas, como de um lado uma problemática do testemunho e, de outro lado, uma oposição que é a prova do factual das coisas. Mas isso é apenas uma face, como Derrida coloca no seu trabalho, citando esses colegas, não é? Quando trazemos essas mesmas questões para a clínica, nós encontramos e claro, aqui quando ele coloca, lembrem, a crítica de Derrida caminha para a política apenas como um espelho do que está se passando. Ele não vai simplesmente centrar o fator da mentira na política, não é? Mas ele coloca claramente a primazia que a mentira vai ocupar, por exemplo, num sistema que é totalitário. Derrida não tem a menor dúvida de como será instrumentalizado isso. E de como será difícil depois discernir certas coisas a partir de quando um elemento como esse ocorre, não é? Para ele, pelo menos, para ele, pelo menos, são pontos que devem ser considerados. E comentando Hannah Arendt como Coherer, ele vai nos colocar elementos que são importantes nessa consideração de uma historiografia da mentira. Eu vou apenas mencioná-las, porque o propósito aqui é clínico. Em seguida, nós veremos os elementos clínicos. Ele diz que, primeiro, nós temos que procurar aqui, sempre partindo desse viés que ele traçou com Hannah Arendt, né, o cuidado claramente expresso, não é, de tirar essa história a predicação moral. Olhem o que ele vai colocar, não é? E claro que aqui ele aponta diretamente para Nietzsche. Outra coisa é a consideração não apenas do desenvolvimento da mídia, mas de uma nova estrutura da mídia, que veio transformar o estatuto do substitutivo icônico da imagem e do espaço público. Terceiro, ele coloca a intenção evidente de delimitar a ordem do político, de cercá-lo de fronteiras teóricas, práticas, sociais e institucionais. E aqui por último, esboçar sem usar a palavra e sem desenvolver suficiente ou determinantemente uma problemática de performatividade de uma mentira cuja estrutura e cujo acontecer estariam ligados de forma essencial ao conceito de ação e mais especialmente de ação política. Hannah Arendt, escreveu Derrida, lembra frequentemente que o mentiroso é, ousarei dizer, um homem de ação por excelência. Entre mentir e agir, agir em política, manifestar a própria liberdade pela ação, transformar os fatos, antecipar o futuro, há como uma afinidade essencial. Segundo Arendt, a imaginação é a raiz comum à capacidade de mentir e à capacidade de agir. Capacidade de imagem em produzir. Imaginação produtora, como experiência de tempo, teria dito Kant ou Hegel. A mentira é o futuro. Podemos nos arriscar a dizer para além da letra, mas sem trair a intenção de Arendt nesse contexto. Ao contrário, dizer a verdade é dizer aquilo que é ou terá sido, antes seria dizer o passado. Bem, eu quero participar dessa discussão na qual o Derrida aprofunda agora muitíssimo nas partes finais com com as construções dele, mas que já são muito conhecidas. Quem conhece a obra de Derrida sabe aqui para onde ele caminha, não é? Nesses preceitos. Observem. Vamos trazer isso um pouco para a filosofia clínica, para os nossos consultórios, tá bom? Bem, uma das questões que provavelmente está acontecendo nesse trânsito e nessa nova discussão que passa muito pelos valores, muitos filósofos estão chamando essa discussão para a área axiológica, mas muito dessa discussão, pelo que estamos vendo em clínica, passa pela morte da construção, pelo ocaso da construção que durante tanto tempo foi necessária em várias partes da humanidade, entre verdade e mentira. Deixa eu colocar aqui o som. Então, provavelmente, estamos vendo o ocaso dessa classificação. Mas esse ocaso está sendo curioso, está sendo barulhento, não é? Muitos terapeutas, filósofos, pesquisadores estão dando uma ênfase a essa diferenciação moribunda. Estamos nos aproximando de uma nova época na qual outros elementos serão importantes e outros elementos farão composição com as nossas vidas, mas provavelmente essa diferenciação entre o que é verdadeiro e o que é falacioso está vendo seus últimos momentos, não é? Há uma integração, uma miscelânea muito grande entre vários elementos semióticos, vários arquivamentos da experiência humana que mostram a transcendência disso. Durante um tempo foi importante, foi válido, mas começa a se tornar tardio esse elemento em vários campos da experiência humana. Não é diferenciar simplesmente se uma coisa é mentirosa ou verdadeira em várias áreas da pesquisa humana começa a se tornar tardia. Um outro fator são os sistemas de mensuração. Sistemas de mensuração não estão propriamente em registro de compasso com essas modificações. Estão apontando coisas para direções e sentidos diferentes. Mas para além desses dois elementos, há muitos outros na pauta da clínica, que quando mergulhamos na clínica, no consultório, esse elemento da mentira conhece outras matizes. Algumas delas nós vimos agora aqui. Evidentemente que um terapeuta, um filósofo clínico, não se colocará contra ou a favor ou de qualquer outra forma. Ele vai pesquisar o assunto para ver a propriedade e a pertinência dele. Mesmo sabendo que numa época como a nossa, e por isso, principalmente, por isso, foi um dos elementos de predileção pelo texto do Derrida, é que há uma grande instrumentalização para isso. Diante da fragilidade da nossa época, cada vez maior para diferenciar de verdade e mentira, não são poucos os que estão instrumentalizando essa fragilidade para propósitos como o totalitarismo aí, anunciado pela Hannah Arendt, repetido por Derrida. Uma pena, não é? Quer dizer, o que mostra que não é porque esses conceitos estão em derrocada, dada o desenvolvimento da humanidade, que não serão, que nada sucederá a eles. Precisaremos de outros dispositivos, de outras naturezas. O que é tema aí para uma das nossas próximas aulas, lá no curso dos filósofos e a filosofia clínica. Quais são esses novos elementos? Como eles funcionarão? Terão um ajuste muito de acuidade muito maior. E provavelmente esses que se beneficiam pela fragilidade dos argumentos que morrem agora não encontrarão nada, nenhum conforto nas novas métricas e compassos que vêm aí. Eles mesmos não poderão sobreviver como estrutura a isso que se anuncia, não se quiserem utilizar da maneira como estão fazendo agora, com esses elementos que Hannah Arendt tão bem descreveu. Bem, aqui chegamos ao final da nossa aula. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que trabalhamos hoje. Em seguida, vocês receberão a aula editada nos seus e-mails.